oposição que não éramos eficazes no combate à inflação. De facto, temos uma inflação neste período de 18 meses sempre abaixo da média europeia e para isso contribuiu as medidas tomadas em termos de eficácia de combate a essa inflação, nomeadamente nos fatores produtivos, no IVA zero dos alimentos, nas rendas e nos espaços sociais. Quarto aspecto, disseram que não iríamos conseguir assegurar aumentos salariais acima da inflação e que não iríamos arrecadar a receita decorrente dessa inflação. De facto, as pensões foram aumentadas acima da inflação, o salário mínimo foi aumentado acima da inflação, o salário médio está a aumentar acima da inflação, a função pública aumentou acima da inflação e devolvemos na íntegra a receita fiscal decorrente do aumento da inflação. E quinto aspecto, diziam que esta trajetória ia levar, ainda se lembram, mas é real, à bancarrota. Facto. Só nestes dois primeiros anos desta legislatura reduzimos a dívida pública em 18 pontos percentuais em relação ao PIB, ou seja, o triplo da média da União Europeia. Mas este objetivo não é uma estatística nem apenas um ranking. É essencialmente um fator decisivo para combater as adversidades e para combater os riscos que neste momento existem. Só dois dados muito simples. Se tivéssemos mantido a dívida pública nos valores de 2021, ao longo desta legislatura, e sim iria implicar termos que assumir e pagar só este ano mais 1.560 milhões de euros de juros que estamos a pagar. Curiosamente, só os mesmos 1.500 milhões de euros, que foi aquilo que já despendemos até julho deste ano em apoios para mitigar os efeitos da inflação às famílias mais desfavorecidas. Segundo facto, se nós mantivermos a trajetória prevista no plano de estabilidade de reduzir a dívida pública, irá nos permitir poupar 6.500 milhões de euros em juros, que serão recursos que, em vez de serem para pagar aos bancos, serão disponibilizados para reforçar o apoio às famílias, às empresas e o investimento público. Por isso, perante estes resultados, algum português poderá acreditar que estamos perante o pior governo de sempre, mas essencialmente estes resultados, ao censurar estes resultados, estão a censurar o esforço, a resiliência, a capacidade, o empreendedorismo de 4.979.000 portugueses que no mercado de trabalho concretizam estes resultados de milhares de empresas e de empresários pela sua coragem e determinação concretizam estes resultados. Porque é deles o principal mérito do esforço pela sua esforço, determinação e resiliência. Uma nota final. Não ignoramos adversidades, não ignoramos os riscos existentes. Existe efetivamente um abrandamento e estagnação económica, existe uma resiliência da inflação e, particularmente no último mês, um crescimento de preços dos combustíveis. Há um aumento da taxa de juros que afeta famílias, empresas e Estados. Isto exige uma monitorização permanente e capacidade de resposta permanente como tivemos até agora e manter a capacidade de ajustar as medidas a esta nova realidade. Existe também, no fundo, manter contas certas. Por isso é fundamental olharmos para aquilo que diz o Conselho de Finanças Públicas, em que o saldo estrutural próximo do equilíbrio permitirá corresponder perante oscilações cíclicas sem incorrer em déficits excessivos. Por isso exige a todos que as decisões de mais despesa permanente, mais receita permanente, nunca ponham em causa este equilíbrio, que é a principal sustentabilidade do nosso desenvolvimento a médio prazo. E por isso, se queremos continuar a apoiar as famílias e as empresas, é necessário ter umas finanças públicas sólidas. E isso implica ter umas finanças públicas não dependentes de oscilações cíclicas nem conjunturais, ou seja, mantendo um saldo estrutural equilibrado. Existe, pois, responsabilidade de todos, para que as opções e decisões que se tomem no presente não tenham custos incompatíveis no futuro, põem em causa a sua continuidade ou sejam revertidas, como aconteceu no passado. Curiosamente, a mesma oposição que nos anunciavam que iríamos levar o país à bancarrota é aquela mesma oposição que não aprende mesmo com os erros do passado. E permitam que vos diga, quem não aprende com os erros do passado não está preparado para ser governo no futuro. A confiança que os portugueses depositam em nós exige determinação, rigor, responsabilidade, não embarcar em demagogias, porque somos a referência de estabilidade e sustentabilidade que reforça a esperança e a confiança no futuro do nosso país.
Oh. Muito obrigada. O senhor deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra o senhor deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, saúdo o senhor primeiro-ministro, os demais membros do governo, senhoras e senhores deputados. Senhor deputado Sérgio Ávila, veio aqui retratar a solidez financeira do país e do governo. Mas é impossível nós não vermos o agravamento de todos os indicadores na área do ensino. Alunos sem professor a pelo menos uma disciplina já são uma rotina e os números batem recordes. Este ano já são 80 mil. E a falta de professores já atinge as joias da coroa, o português e a matemática. Senhor deputado Sérgio Ávila, se tudo está melhor, por que os problemas estruturais se agravam a cada início do ano? E não é por haver professores com falta de formação ou sem formação. O problema é que as carreiras estão congeladas e os salários não são atrativos. E por que isto acontece? Porque o Ministério da Educação se transformou nos últimos 20 anos num desastre financeiro equiparável a uma TAP todos os anos. O Chega tem apresentado soluções aqui há um ano e meio e parece que ninguém quer ouvir, especialmente os senhores. Primeira solução, cortar na máquina burocrática intermédia do Ministério da Educação. É preciso cortar naquilo que é parasitário. Esses órgãos só aumentam a burocracia e prejudicam o ensino. Isso chama-se reforma do Estado, em todos os ministérios, especialmente o Ministério da Educação. Senhor deputado, explica aqui hoje, dos 7 mil milhões de orçamento do Ministério da Educação, quanto é que efetivamente, em percentagem, em valor total, chega às escolas, ao terreno, aos professores, aos alunos, e quanto é que fica preso na máquina burocrática do Ministério da Educação? Segunda solução, senhor deputado, e esta bem mais importante, os currículos escolares são extensos, são maus, são verdadeiros servidores de dinheiros públicos. A sociedade portuguesa tem que perceber que os contribuintes não são escravos do caos financeiro do governo. Portanto, é preciso que a sociedade portuguesa perceba como é que se governa de forma inteligente, razoável, responsável, e os senhores têm que distinguir o essencial do acessório. O essencial não é urgente, não é imediato, não é o para hoje, o eterno correr atrás do prejuízo. O essencial é atacar as causas estruturais e resolvê-las. E isso os senhores não são capazes. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Para responder, tem a palavra o senhor deputado Sérgio Ávila. Faça favor.
Senhora Presidente, senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, eu vou tentar responder com factos. Facto. Foi com o governo do Partido Socialista que todas as carreiras da função pública, incluindo os professores, tiveram a possibilidade de retomar o seu crescimento e o seu reposicionamento nas carreiras. Isso é património do Partido Socialista, a progressão nas carreiras dos funcionários públicos em todos os escolas. Segundo facto, realidade atual, temos 1 milhão e 300 mil alunos que já iniciaram as suas aulas. Facto. 98% desses alunos têm professores, todos os seus professores, neste momento em efetividade de funções. São factos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A mesa não dispõe neste momento de... A mesa não dispõe neste momento de inscrições... Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados, Se o Partido Socialista não quiser os 8 minutos, eu aceito à vontade. Porque realmente tenho ficado espantado aqui com muitas intervenções. O Partido Socialista parece que começou a governar no dia de ontem. Parece que não está a governar há 8 anos, parece que não governou 21 dos últimos 28 anos, parece que começou ontem. E eu lembrei-me, em 1995, quando eu nasci, foi o primeiro ano em que António Costa entrou para o governo, como secretário de Estado. Em 97 passou para ministro dos Assuntos Parlamentares. Em 99 para ministro da Justiça, até 2002. Em 2003 veio a Eslovénia e ultrapassou-nos. Em 2005 António Costa passou para ministro da Administração Interna. Em 2007 veio a República Checa e ultrapassou-nos. António Costa passou para outro alto cargo de poder, presidente da Câmara de Lisboa. Em 2013, Malta também ultrapassou Portugal e em 2015, António Costa passou para primeiro-ministro, onde está há 8 anos. Desde aí, em 2017, Portugal foi ultrapassado pela Estónia e pela Lituânia, em 2020 pela Polónia, em 2021 pela Hungria e nestes 28 anos, em que 21 foram governados pelo Partido Socialista, Portugal está cada vez mais no fim da Europa e com os mesmos problemas, basta ver as notícias. E o PS, todas as semanas, traz uns pacotes e diz que vem tomar medidas. Tomar medidas em Portugal é como tomar uns copos. Alguém se vira para o Primeiro-Ministro e diz: não quer ir ali à televisão, tomar uns copos? Vamos a isso. E o Sr. Ministro da Saúde não quer tomar uma medidazinha? Mais uma. E a Sra. Ministra da Habitação não toma mais uma? Toma todas as semanas e não se vê efeito nenhum? Venha tomar mais uma. E é medidas e medidas e medidas sem resultados e é por isso que este Governo gasta cada vez mais e faz cada vez menos. Porque todas as medidas tomadas não são a sério e as que são a sério não têm sido tomadas. O Sr. Primeiro-Ministro diz que tem uma profunda aversão a reformas. O grande inventário das dezenas de milhares de imóveis públicos que o Estado tem e que estão vazios, que poderiam servir para a habitação social, está para fazer há 16 anos, desde 2007. As milhares de casas que ia construir até 2024 já estava tudo, toda a gente com casas, tudo resolvido, nada, quase nem saiu do papel. Na saúde, até 2017, toda a gente ia ter médico de família. Temos 1,6 milhões de pessoas sem médico de família, um aumento brutal. Temos escolas sem professores, creches sem vagas, comboios só os de brincar, porque temos anos e anos de atrasos nos projetos da ferrovia. A única coisa que o Governo toma a sério é o bolso dos portugueses, aí o Governo é muito bom a tomar, toma, é escalões de IRS até 50%, agora até aí ao salário mínimo praticamente, e vale na energia, e vale nos combustíveis, isso aí o Governo realmente não falha. Mas depois não se vê a retorno nenhum, nem ao nível dos serviços públicos, nem ao nível do crescimento económico, onde nós temos salários, perdoem-me, miseráveis. E por isso os portugueses têm uma decisão, sim, a tomar. Ou querem mais 28 anos disto, desta governação em que todas as semanas há pseudo-prendas e promessas que não dão em nada, ou querem 28 anos de uma governação diferente, com soluções para os problemas, com crescimento a sério. E este Portugal diferente é impossível com os mesmos políticos e as mesmas ideias dos últimos 28 anos. E por isso só há mesmo uma medida que os portugueses têm de tomar a sério, é mudar este governo o mais rapidamente possível, porque Portugal pode ser muito mais do que o pouquinho que tem sido com o PS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Pedro Frazão, do Chega, embora não tenha tempo para responder. Pergunto se o Sr. Deputado Pedro Frazão deseja manter o pedido de esclarecimento. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado. Eu gostava de falar sobre agricultura. Eu pensava que o Sr. Deputado ia falar sobre agricultura hoje, mas chega aqui, de facto, mais uma vez, a Iniciativa Liberal acusa o Chega de trazer uma moção de censura infantil, mas existe o setor primário sobre os quais os senhores nunca se dirigem. E é muito fácil saber porque é que isso acontece, porque os senhores não têm uma única ideia sobre a agricultura. Sr. Deputado, diga à Câmara, diga ao país qual é a solução que a Iniciativa Liberal traz para a agricultura em Portugal. É a mesma que o Governo, é nenhuma. Aliás, a senhora da Ministra da Agricultura está ali escondida ao fundo a ver se ninguém dá por ela. Tal é o descalabro da agricultura. Está quase a sair da bancada do Governo. Quase que deixa de ser convidada.